Primeiro Reis 12. Então nós já iniciamos domingo passado nesse período do reino dividido, guardando esse lugar em Primeiro Reis 12, eu vou começar lendo um versículo em Eclesiastes. Eclesiastes 2:18, que Salomão fala a respeito de uma coisa que ele não sabia que ia se cumprir na vida dele. Eclesiastes 2:18. Voltando no versículo 17. Assim odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Tudo é vaidade, aflição de espírito. Odiei todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-la ao homem que viesse depois de mim. Quem sabe se será ele sábio ou tolo? Contudo, ele se apossará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Isso também é vaidade. Então, né, como eu falei, acho que Salomão não sabia o quanto que isso ia cumprir na vida dele, que tudo que ele, não somente ele, mas Davi, porque grande parte do que Salomão fez foi fruto do que Davi, seu pai, tinha feito. Mas ele falou assim, uma das vaidades, né, uma das coisas que ele analisou da vida, achou assim um absurdo, é que alguém poderia fazer uma coisa com muita sabedoria e depois deixar para alguém que ia estragar tudo. E exatamente isso que aconteceu com o filho de Salomão, porque Roboão em pouco tempo conseguiu destruir tudo que estava feito. Assim, a gente fica imaginando assim, para um reino que chegou à glória do reinado de Salomão, com tanta coisa, deve ter levado pelo menos algumas gerações para aquilo cair no declínio. Não, foi muito rápido. Quer dizer, ele perdeu a maior parte do reino. Dentro de pouco tempo, também o rei do Egito invadiu, tomou todos os tesouros de ouro e escudos que ele tinha feito. Então, em pouco tempo, não leva muito tempo para cair. Demora muito para alcançar uma posição alta, mas leva pouco tempo para cair. E a história da igreja mostra isso também. A gente fica imaginando que no segundo, terceiro século da história da igreja, ainda devia manter muita coisa da pureza. Não, a gente não tem tantos documentos sobre o período inicial da igreja, mas o que a gente tem mostra que eles perderam também bem rápido na história aquilo que tinha sido alcançado com a igreja apostólica. Então, só para confirmar aqui que o próprio Salomão viu que era muito possível que alguém pudesse perder em pouco tempo tudo que tinha sido edificado. Ok, então voltando aí para 1 Reis 12, na aula passada falamos mais sobre a questão da divisão, que isso é um dos primeiros resultados quando Deus não está mais aprovando um reino. Ele permite que entre a divisão, é um dos primeiros sinais. Agora, é bom sempre lembrar que espiritualmente você nunca pode colocar as coisas, não são fórmulas matemáticas. Por exemplo, tal igreja se dividiu igual a, com certeza, o pessoal daquela igreja já não estava servindo mais a Deus. Não é bem assim. Tá? A gente não pode fazer uma fórmula, uma equação matemática. Todo lugar que tem divisão significa que a liderança não estava mais servindo a Deus, porque isso nem sempre é verdade. Mas onde o povo não está servindo verdadeiramente a Deus, aí sim sempre vai ter divisão. Então, a gente sempre vê a divisão como um dos frutos do abandono da verdadeira autoridade de Deus. Bom, vamos então ler os primeiros versículos de 1 Reis 12. foi Roboão a Siquém, pois todo Israel se reunira ali para fazê-lo rei. Ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Assim mandaram chamá-lo. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram a Roboão e lhe disseram: teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Respondeu Roboão: ide-vos até o terceiro dia, então voltai a mim. O povo se foi. Bom, a primeira coisa a notar aqui é que o lugar que eles escolheram, e isso sempre é significativo, eu não sei exatamente quais são todos os significados espirituais, mas a geografia bíblica é interessante de ver onde fica cada cidade. Mas além de visualizar, a geografia bíblica tem significado espiritual. As cidades, os locais têm um significado. Como eu falei, nem sempre a gente consegue descobrir tudo, mas é sempre importante buscar. Então, Siquém não é uma cidade qualquer, é uma cidade que já apareceu várias vezes na história. Acima de tudo, o passado acho que tem significado, mas é importante notar que Siquém ficava dentro do território de Efraim, das tribos do norte. Então, eles podiam, todos eles, terem ido a Jerusalém para conversar com Roboão. Afinal de contas, a capital era lá. Ah, vamos lá, vamos conversar. Não, eles chamaram, assim, aqui não fica claro quem tomou a iniciativa, mas com quase toda certeza não foi Roboão. Roboão não ia falar: escolha um lugar aí, eu vou conversar com vocês. É bem provável que foi realmente as outras tribos que falaram: vem aqui no nosso território. Até hoje essas coisas têm muito significado, né? Aonde que os líderes vão conversar? Vai conversar no meu território, ou no seu, ou num lugar neutro, né? Por isso que fazem tantas conferências na Suíça, porque todo mundo considera a Suíça um lugar neutro. Então, tem muito essa questão aí de onde que vai fazer. E, apesar do propósito de Deus, a divisão veio por uma ordem de Deus, Deus que causou a divisão, mas a divisão também foi fruto de uma longa inveja entre Efraim, que era um dos filhos de José, e Judá, porque foram os dois filhos mais notáveis, né, de Jacó. E desde o início, Efraim, se você lembra de algumas histórias lá do livro de Juízes, Efraim sempre era aqueles assim que não estavam na hora H da batalha, por exemplo, com Gideão. Onde que estava Efraim quando Gideão tinha os 300, estavam enfrentando um grande perigo sozinho? Efraim estava como todos os outros, estava em casa, né? Não estava ali na frente. Mas quando Gideão ganhou a batalha e começou a perseguir os inimigos, Efraim falou assim: mas por que você não nos chamou? Então ele sempre, isso aparece acho que em um dos outros juízes também, Efraim sempre tinha uma espécie de ciúme de liderança. Eles queriam estar ali à frente, mas não, muitas vezes não estava pagando o preço. Então Efraim tinha uma inveja, isso aparece depois nos profetas. Isaías fala de um dia em que não haverá mais inveja entre Efraim e Judá. Está em Isaías 11, 13. Né? Então isso era uma coisa contínua dentro do povo de Deus, tinha essa concorrência, esse ciúme. Mas Siquém, só para lembrar de algumas coisas importantes, Abraão, quando Abraão entrou na terra prometida, o primeiro lugar onde Abraão levantou um altar foi em Siquém. primeira cidade onde Abraão, quando ele veio de Ur dos Caldeus, entrou na terra prometida, o primeiro lugar que ele edificou um altar e clamou ao Senhor, e Deus falou: a tua semente vou dar essa terra, foi em Siquém. Foi em Siquém, porque Efraim era filho de José, então era a herança dos filhos de José, foi em Siquém que os ossos de José, José morreu no Egito, mas quando ele morreu, ele falou assim: quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos e sepultem lá na terra prometida. Foi em Siquém que os ossos de José foram sepultados. Também foi em Siquém que, assim, né, ele tinha dois montes onde eles fizeram as bênçãos e as maldições. Siquém ficava num desses dois montes, acho que Gerazim, né, Ebal e Gerazim. Siquém ficava nesse lugar onde, quando eles entraram na terra prometida, de acordo com as instruções de Moisés, eles ficaram, dividiram, acho que os levitas, e ficaram um pouco em cada monte, e uns falaram as bênçãos e outros falaram as maldições se não cumprissem a lei. Então Siquém era um lugar cheio de significado. Josué, quando Josué estava idoso e fez a sua despedida, foi em Siquém que ele fez a despedida. Então Siquém era um lugar significativo, ficava no território de Efraim, era um lugar que tinha muita história, muito significado, mas ficava num território fora de Jerusalém, fora de Judá, onde o povo de Israel quis chegar para Roboão e falar assim: olha, nós podemos até aceitar que você seja o nosso rei, mas nós temos algumas condições. A condição está no versículo 4, né? Já lemos: teu pai, Salomão, agravou o nosso jugo. Essa palavra agravar tem um significado de crueldade, né? Seu pai chegou a ser opressor, e nós falamos sobre isso domingo passado, mostrando que o reino dos homens, se você sai do reinado de Deus, qualquer tipo de governo humano, sem ser realmente o reino de Deus, vai acabar oprimindo. Você pode tentar levantar uma outra forma de governo. O mundo já experimentou com vários tipos, né? Uma monarquia benevolente, ah não, é democracia, mas tem que ter socialismo, comunismo, qualquer tipo de governo humano vai acabar oprimindo as pessoas. Eles podem começar com uma utopia, com um sonho, com um ideal maravilhoso, vai acabar oprimindo. A gente está vendo isso ou não na história contemporânea, né? Os partidos políticos, quando estão na oposição, porque está tudo errado, cheio de corrupção, nós temos um ideal, nós vamos fazer uma coisa diferente. Chega no poder, se não é governo humano, o que acontece? Vira opressão. As pessoas, o que é opressão? É o homem governando em benefício próprio. Em vez do homem governar apenas para ser um instrumento de estender o reino de Deus, governando em favor de Deus, as pessoas governam em benefício próprio. Se eu estou governando em benefício próprio, eu vou ter que arrancar de algum lugar, que é das pessoas sobre quem estou governando. Então, todo reinado humano, todo governo humano perdeu a essência da dependência de Deus, do reino de Deus, perdeu ali, assim, porque é uma linha muito fina, porque eu sou a autoridade de Deus, eu estou exercendo a autoridade de Deus. No momento em que essa linha muito fina, eu saio de debaixo do governo de Deus e começo a usar a autoridade como se ela fosse minha, eu começo a usar uma autoridade humana e isso vai oprimir. Isso é sempre a regra dentro da igreja, fora da igreja, na família, em qualquer lugar onde tem autoridade, isso vai acontecer. Se tem governo humano, vai oprimir. Se rejeita a autoridade, que é a anarquia, nós não queremos autoridade, porque toda autoridade é ruim. Anarquia também é uma bagunça e acaba prejudicando todo mundo. Então, só tem uma solução, gente, é o reino de Deus, não tem outra solução, temos que buscar isso com todo o nosso coração, temos que saber que, humanamente falando, até dentro da igreja tem muita coisa que não é perfeita, é mistura, porque os governos políticos seculares não são de Deus, nós não devemos nos submeter? Não, temos que nos submeter ao governo secular, temos que nos submeter aos governos dentro da igreja, mas sabendo que são misturadas, e nós estamos buscando o reino de Deus. Amém? Devemos buscar isso, e não é uma coisa, aí que está assim, o desafio para nós, porque até dentro da família, que eu acho que é a unidade onde o reino de Deus quer, Deus sempre quis começar o seu reino dentro da família, então é um lugar onde nós podemos ver o reino de Deus como realidade. Então ali também é uma oportunidade que cada um de nós tem de buscar o reino de Deus na sua forma, na sua prática atual. E Deus quer fazer isso. A perfeição, sem mistura, sem elemento humano, só quando Jesus voltar. Mas nós podemos experimentar e devemos buscar isso. Na igreja também, devemos buscar isso. Devemos buscar com todo o nosso coração, acima de todas as coisas, o reino de Deus. Então, o povo veio para Roboão dizendo, olha, a gente viveu, né? Eles provavelmente reconheciam que tinha sido um reino glorioso, mas olha, foi pesado, seu pai acabou levando a coisa para o lado de opressão, de serviços forçados, impostos pesados, muita coisa pesando. Então, a gente, nós estamos aqui, Efraim, está doido para assumir o lugar de Judá, está doido para se separar, né? A concorrência humana é terrível, porque cada um quer aparecer, quer subir, quer ser o tal, mas a gente até aceita, desde que você mude um pouco o sistema anterior. Então, aqui nós temos várias coisas que nós não sabemos. Por exemplo, eu não sei se Roboão sabia ou não da profecia de Aías dizendo que o reino seria rasgado da descendência de Davi e dado para Jeroboão. Se Roboão sabia disso, ele era duplamente tolo, né? Se ele sabia alguma coisa sobre essa profecia, acho difícil não saber, mas não é certeza. Talvez Salomão não quis falar e talvez conseguiu de alguma forma esconder. Pela história, parece que ele não sabia, mas a gente não tem certeza. Mas ele fez até inicialmente, ele foi, vamos dizer assim, ele não foi precipitado. Versículo 5, respondeu Roboão, ide-vos até o terceiro dia, então voltai a mim. Então ele pediu 3 dias para pensar e para consultar. A Bíblia fala muito, assim, fala várias vezes, né, principalmente em Provérbios, sobre a importância de conselhos. Então eu vou até ler rapidamente, se vocês quiserem só anotar e ouvir, ou se quiser seguir essas referências, mas eu vou fazer questão de ler, porque Roboão ele vai buscar um conselho, né? Vocês devem já lembrar da história, né? Ele vai buscar conselho com 2 grupos distintos, né? Ele vai buscar conselho dos mais experimentados, daqueles que eram conselheiros do pai dele, da geração do pai dele, e ele vai buscar conselho também com os colegas dele, pessoas que eram da mesma idade, que cresceram junto com ele. Mas antes de ler sobre esse conselho, vamos seguir esses textos em Provérbios rapidinho, só vou ler para vocês verem como a Bíblia fala categoricamente que é importante buscarmos conselho. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, o povo cai. Não havendo sábia direção, tem que ter uma liderança sábia. E onde que tem uma liderança sábia? Mas na multidão de conselheiros há segurança. Então tem que ter uma liderança sábia, senão o povo vai cair. Agora, uma liderança sábia não é só um cara sábio, tem que ter uma multidão de conselheiros. 15, Provérbios, tudo em Provérbios. 15, versículo 22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Então, você vai fazer um projeto, precisa de conselho. Não pense que você tem sabedoria suficiente para fazer sozinho. Isso é a voz da sabedoria, Salomão falando. E capítulo 24, Provérbios 24, versículo 6. Vamos começar no versículo 5. O homem sábio e forte, e o homem de conhecimento aumenta a força, pois com conselhos prudentes farás a guerra, e na multidão dos conselheiros a vitória. Então tem esses três textos que falam 24, 6, 5 e 6. Provérbios 24, 5 e 6. Show? Então, fala sobre guerra, fala sobre direção do povo e fala sobre projetos. Três textos diferentes, falando mais ou menos a mesma coisa, mas um texto fala sobre governar, dirigir o povo, outro fala sobre projetos, um projeto que você vai fazer, um empreendimento, e outra fala sobre guerra, né? Em todos os três casos, nós precisamos da multidão de conselheiros. Então, vamos voltar lá e ver essa história, como aconteceu, para a gente tirar algumas conclusões sobre essa questão de conselho, que eu acho que é uma coisa, além assim, da história, que Deus estava mexendo com os pauzinhos na história, né? De acordo com o próprio texto, fala assim, mas foi Deus que estava dirigindo as coisas, porque Deus já tinha passado a sentença que haveria divisão. Mas, apesar disso, isso é um mistério que a nossa cabecinha não consegue entender. Eu já desisti de querer ter a capacidade de entender os caminhos de Deus e como é que essas coisas são misteriosas. Porque, por um lado, do lado de Deus, parece que Deus, né, parece que a gente está que nem marionete, Deus está puxando as cordinhas e fazendo a gente, né, fazer as coisas que ele já predeterminou. Mas do ponto de vista do homem, Deus responsabiliza a gente e ele fala, olha, você agiu errado, e você agiu errado porque você estava com seu coração numa direção errada. Então, é incrível como Deus já prevê, Deus sabe como vai acontecer, como que ele interfere, eu não sei, mas também tem uma grande responsabilidade do homem, e nessa história a gente pode tirar uma lição muito boa para nossas vidas em relação a como buscar conselho, como é que funciona essa questão de aconselhamento para a nossa vida. Então vamos lá. Versículo 6. Então o povo foi esperar 3 dias, nesse interim o rei está tomando conselho. Versículo 6. Teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. E aí ele perguntou, como aconselhais vós que se responda a este povo? Responderam eles. Agora você pode pensar, os conselheiros do pai dele, sendo que Salomão também foi opressor, os conselheiros do pai podiam falar, olha, eu acho que seu pai governou muito bem, e o jeito que ele engrandeceu o reino foi assim, eu acho que você deve continuar. Eles podiam ter falado assim. Mas eles eram sábios, eles tinham experiência, eles tinham, com certeza, visto muitas coisas, boas e ruins que tinham acontecido. Então eles responderam, versículo 7, se hoje te tornares, olha que profundidade aqui, se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, fala duas vezes, você tem que se tornar servo e servir. Não é só falar que é servo e não servir, né? Você tem que, né, se tornar servo e servir, e respondendo-lhe, disseres boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Deixa eu ler mais um versículo em Provérbios, só anota aí, Provérbios 15:1. Também Salomão tinha uma resposta perfeita para essa situação. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Então, né, eles estavam bravos, eles estavam irritados com a opressão do governo do pai e eles queriam uma resposta branda, eles queriam uma resposta que aplacasse, que falasse, não, nós vamos melhorar, nós vamos mudar as coisas, né? Então, esse foi o conselho dos anciãos. Eles falaram assim, olha, se você se tornar servo, se você for um servo e responder com brandura, eles vão continuar sendo seus servos para sempre. As pessoas, isso inclusive não é um defeito, as pessoas querem ser liderados, as pessoas querem um bom líder, mas não querem um líder tirano, não querem um líder que vai tirar proveito para ele. Né? Eles querem um líder que saiba governar de acordo com aquilo que é certo. Né? Há muitos líderes têm medo de fazer uma coisa impopular, mas que é para o bem das pessoas. Né? Por exemplo, né? Os líderes sempre acham, ah, não, o povo quer que gaste, que faça obras. Não, o líder que é bom, ele sabe apresentar e dizer, olha, nós vamos ter que ter um arrocho, nós vamos ter que tomar medidas sérias, mas isso é para o bem, se a gente não fizer isso, nós vamos para a bancarrota, nós vamos fracassar. As pessoas, por mais que sejam interesseiras, elas sabem entender isso. Mas geralmente as pessoas falam, não, o povo só quer, né, a gente tem que fazer aquilo que agrada ao povo, mas na verdade eu estou querendo agradar ao povo para que eu possa usufruir daquilo para mim mesmo. Né? Então é uma coisa, no fundo, interesseira. Então versículo 8, versículo 1 Reis 12, 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram. Isso dá a entender que antes mesmo dele ouvir um outro conselho, sabe? Ele foi assim, olha, nós vamos, eu vou assim, que conselho que vocês dão, né, para os anciãos? Aí eles falaram assim, assim, assim. Não gostei. Deixa eu ver o que os mais jovens falam, né? Então você percebe aqui que antes de ouvir, porque ele podia ter falado assim, olha, os anciãos falam assim, agora deixa eu ver o que os jovens falam, aí eu vou pesar os dois, eu vou ver que... Não, já antes de ouvir outro conselho, ele não gostou do conselho dos anciãos. Ele já falou, não gostei, deixa eu ouvir outro, né? E, bom, depois eu vou falar sobre as tendências nossas de buscar conselho, mas é bem parecido. Ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que assistiam diante dele. Ele tinha a turma dele, tinha a equipe dele, pessoas jovens, pessoas que eram da geração dele e que estavam também, que eram os seus, né, seus colaboradores. Então, versículo 9, e lhes perguntou, que aconselhais vós? Agora é interessante, olha a diferença. No versículo 6, quando ele perguntou aos anciãos, ele falou assim, como que vocês aconselham que se deve responder esse povo? No 9, ele fala, que aconselhais vós que respondamos? Dizendo assim, os velhos assim, vocês podem dar algum conselho, mas vocês não fazem parte. Né? O que vocês acham que a gente responda? E para os jovens ele falou assim, o que vocês acham que nós devemos, né? Vocês e eu, nós que somos o governo. Então, você percebe que ele já inclui os jovens mais como parte da decisão e do governo com ele. O que vocês aconselham? Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me disse, alivia o jugo que teu pai nos impôs. Os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, assim falarás a este povo que diz, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós, assim lhe falarás. Meu dedo mínimo, olha a arrogância, né? Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai, do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, ele podia ter falado assim, ó, gente, não dá, nós vamos ter que continuar, eu não tenho como aliviar. Não, não, vai ficar 10 vezes pior. Se meu pai vos impôs jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Escorpião seria um açoite com pontas pontiagudas, assim, com, né? É um outro tipo de açoite, pior do que o açoite que é só uma tira de couro, mas essa aí seria aquela que rasga a carne e abre feridas, né? Então, né, antes era um castigo, já era duro, mas agora vai ser 2 vezes mais duro ainda. Então veio Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. Respondeu o rei ao povo asperamente, deixando, aqui enfatiza de novo, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, pois esta mudança, essa palavra mudança significa uma virada. Houve uma virada de acontecimentos. Como? É uma revolta, uma, assim, as coisas tomaram um outro rumo, virou totalmente. Mas esta revolta, esta mudança, vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Jaías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então, primeiro a gente tem essa questão. Deus endureceu o coração de Roboão, e a gente espera que, se não fosse interferência de Deus, quem sabe Roboão teria tido um pouquinho mais de bom senso, eu não sei, mas para ser tão tolo, né, para ser tão sem entendimento, para responder dessa forma, ainda mais se ele sabia alguma coisa do que Deus tinha falado, que ia rasgar o reino, então realmente ele fez a pior coisa possível. Então, mas antes de falar, talvez um pouquinho mais, ler um outro texto sobre essa questão da interferência de Deus, então eu só quero mencionar um pouco sobre essa questão de conselho. É bíblico buscar conselho. É bíblico buscar conselho, né? Provérbios, lemos lá como fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Porém, essa história talvez seja a melhor história da Bíblia toda para mostrar que não é todo conselho que é bom. E uma das coisas mais evidentes que nós temos aqui é, pode ter exceções, isso aqui não é regra, mas é um princípio, e de maneira geral é verdade. Não adianta você buscar conselho com uma pessoa que tem o mesmo nível de maturidade que você tem. Não foi isso que ele fez? Né? Ele tinha 2 grupos de conselheiros. Ele tinha as pessoas que tinham mais experiência e ele tinha as pessoas que eram iguaizinhos a ele. Não adianta buscar conselho de alguém que tem o mesmo nível de maturidade. Não vai te acrescentar em nada. Não vai te trazer nenhuma luz maior. Então, nós temos que buscar conselho de quem? De quem tem mais experiência. Aqui, então, fica a diferença, é gritante, né? Os anciãos tinham percepção, eles tinham aqui, assim, porque a decisão, a nossa decisão, aqui está falando sobre uma decisão de liderança, mas pode ser outros tipos de situação também. Nossas decisões, elas são influenciadas, elas são coloridas por interesses próprios. Por isso que a gente precisa de conselhos, alguém que está fora da situação, fora do nosso contexto imediato e que consiga realmente ver com mais objetividade e ver que, olha, você vai fazer uma coisa, por emoção, por sendo, você está sendo dominado por um sentimento que não é objetivo, não é racional. Então, alguém que consiga ver que certas decisões nossas, e decisões muito importantes, por sinal, podem ser tomadas de uma forma totalmente fora daquilo que é melhor. Ele estava tomando uma decisão que ia ser ruim para ele mesmo. Então, isso era muito importante, ele buscar uma ideia, e os anciãos tinham exatamente a visão que ele precisava. Olha, se você não ficar se impondo, se você falar brandamente, se você servir o povo, o povo vai seguir. Então, ele precisava dessa palavra, né? Então, não buscar conselho de alguém que tem o mesmo nível de maturidade. Outro princípio importante aqui: as pessoas buscam conselho, assim, logicamente a pessoa não vai reconhecer isso, mas isso eu estou falando de todos nós. A gente fala assim, eu quero um conselho. Mas muitas vezes, como a gente percebe aqui com Roboão, ele escutou os anciãos, mas eu acho que dentro do coração dele, ele já estava decidido o que ele queria. Ele não queria se dobrar diante do povo. Vocês percebem que, assim, foi uma coisa idiota que ele fez, mas vocês percebem que essa é uma tendência muito natural, principalmente de quem é imaturo na liderança? A pessoa que é imatura, a pessoa que não tem experiência com autoridade, ela se sente insegura. E ela quer impor, ela quer que todo mundo respeite. Assim, a gente costuma olhar para pessoas que são figuras de autoridade, que comandam o respeito, e a gente vê como todo mundo... A gente começa a agir na nossa inexperiência, e todo mundo olha, mas você que é líder, você... Né? Assim, a gente sente que a pessoa não tem aquele respeito. Então a gente compensa a falta de respeito com uma mão forte e dura, assim, não, todo mundo vai me respeitar. Então, muitas decisões... na liderança são feitas para impor a autoridade, e a autoridade verdadeira não pode ser imposta. A autoridade verdadeira é conquistada através de respeito, através de vida, né, através de servir, através das pessoas verem que a gente está realmente trabalhando para servir, e através de tomar decisões sábias. E a gente precisa de sabedoria para tomar essas decisões. Então, as pessoas buscam conselho, mas às vezes já tem uma decisão formada. Os anciãos podiam ter falado assim, poxa, por que você quer saber a nossa opinião? Você não vai seguir mesmo, né? E muitas vezes o conselho é assim, o que você acha que eu devo fazer? Ah, eu acho que você deve fazer assim. Ah, eu sabia que você ia falar isso. Né? E a pessoa não gosta e vai fazendo. Ah, por que você pede conselho? Pedir conselho é para realmente buscar uma perspectiva que você não tem. Se você busca conselho, mas você vai comparar. O que você acha que eu devo fazer? Ah, isso. O que você acha que eu devo fazer? Ah, você pega uns três conselhos. Aí, se no fim você fala assim, bom, o que eu mais gostei, o que mais me agradou foi essa daí. Mas então não busque conselho. Você já tem uma decisão do que você deve fazer. E, já que nós estamos falando das opções, vamos admitir que tem uma outra posição, que é muito errada, que não está aqui, mas tem uma outra posição que é errada, que é uma pessoa que não tem decisão própria. Tem pessoas que buscam conselho porque é mais fácil... Por exemplo, a pessoa pode buscar de alguém maduro. Ah, eu não sei o que eu devo fazer. Então, vai, eu vou pedir fulano. Ah, fulano sempre tem uma palavra sábia. Aí você vai para o líder espiritual, para uma pessoa madura. O que você acha que eu devo fazer? Ah, eu acho que você deve fazer isso. Isso também a Bíblia não recomenda. Por quê? Dentro do aconselhamento, os conselhos podem nos trazer uma palavra de Deus, mas eu preciso ter a minha convicção. Então vamos equilibrar, né? Não é para você buscar um conselho já tendo sua decisão formada, porque, né, aí não adianta buscar conselho. Mas não adianta buscar conselho se você não orou, se você não buscou, se você não sabe também o que Deus está falando com você, se você não está realmente querendo que Deus fale. É mais fácil, demora, eu não preciso jejuar, orar, eu não preciso me desgastar buscando de Deus. Tem um cara que é muito de Deus, ele vai me falar certinho o que eu devo fazer. Isso também, então eu estou querendo colocar as várias posições erradas. Devemos buscar conselho, mas devemos ter, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade final é nossa. Em todas as decisões, mas eu fiz isso porque alguém me aconselhou assim. Deus não vai aceitar isso como desculpa. Você tem a responsabilidade, o Espírito Santo testifica dentro do coração da pessoa, o homem ou a mulher mais maduro da face da terra não vai saber qual é a voz do Espírito Santo do seu coração. Então não tem substituto para você buscar, para você saber o que, que Deus está falando. Aliás, um bom conselheiro, a primeira coisa que ele vai fazer é: o que, que Deus está falando no seu coração? O que, que você tem sentido? Como é que Deus está agindo? Eu não sei, a pessoa vem e fala assim: olha, eu estou assim, nessa situação, o que, que eu devo fazer? Eu não tenho como saber, eu posso ajudar a pessoa a ver, a discernir os sinais, mas quem está falando com a pessoa é o Espírito Santo. Então, o conselho é muito importante, devemos buscar com o coração aberto, devemos estar prontos a ouvir uma opinião bem diferente da nossa, devemos estar prontos a ver uma perspectiva diferente da nossa, mas aí no final das contas eu tenho que colocar tudo diante de Deus e falar assim: Senhor, testifica no meu coração aonde que o Senhor está falando. É assim, se você realmente se abrir para uma opinião diferente, você pode perceber a voz de Deus através de uma outra pessoa. É diferente de você ser alguém que não tem, não buscou, não orou e seguiu um conselho sem buscar pessoalmente. Então é diferente. Ao mesmo tempo, Deus não quer pessoas sozinhas. Eu orei, eu tenho paz, eu vou fazer assim e pronto. Ponto final. Então, em tudo isso tem o equilíbrio certo. Então é só para a gente aprender algumas coisas. Eu quero também ler nessa atitude, agora voltando mais para a situação de Roboão especificamente, voltem para Deuteronômio 17, que é a passagem onde Deus falou através de Moisés quais seriam os perigos, quais seriam as coisas erradas que um rei poderia fazer. A gente já viu que Salomão fez tudo isso, né, que está sendo instruído aqui. Mas eu só queria ver assim, a parte final, porque falou que o rei não deveria multiplicar cavalos, não deveria multiplicar mulheres, não deveria multiplicar ouro. Mas no fim aqui, versículo 19, Deuteronômio 17, 19. Conservará, versículo 18, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei que está diante dos sacerdotes levitas, conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Olha, no Velho Testamento ainda não tinha o Espírito Santo para habitar dentro, mas esse conselho continua sendo um conselho fantástico. Se você tem, que é claro que todos nós temos, se você tem uma tendência de ser orgulhoso, arrogante, teimoso, autossuficiente, independente, né, tudo isso aí, né, quem não tem essas tendências... aqui está falando que tem um exercício que ajuda a superar isso. O que é? Qual que é o exercício? Pegar a lei, pegar a palavra de Deus e ler todos os dias a sua vida. Eles tinham uma cópia lá, né? Lógico que não tinha as bíblias, né, de hoje, né, as cópias impressas. Então tinha uma cópia da lei diante do sacerdote. Mas ele falou assim: não é suficiente aquela lei lá. Você tem que pegar, aqui, pelo que eu estou entendendo, cada rei tinha que escrever à mão e copiar a lei, porque essa aqui é a minha cópia. Essa aqui é a minha cópia. E a gente perde muito por essa facilidade que a gente tem, né? Não precisa nem pegar. Agora não precisa nem pegar livro mais, né? Basta você abrir o computador, né? Tem até no celular, né? Né? A Bíblia, assim, está fácil demais a gente ter, mas será que a gente lê? Será que a gente medita? Será que isso é a minha cópia? Entende? Isso aí, ele tinha que escrever à mão para que fosse a cópia personalizada, a minha cópia da lei. E olha aqui, então, guardar todas as palavras, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras dessa lei. Agora, o versículo 20, que se aplica especificamente ao Roboão. E para que o seu coração do rei, não se eleve sobre os seus irmãos. Irmãos, se tem alguma coisa que está na raiz de toda liderança errada, de todo líder que oprime, de todo líder que assume, que usurpa a autoridade de Deus, é isso aqui. As pessoas, por mais que comecem humildes, por mais que comecem tementes a Deus, as pessoas assumem uma posição assim de que eu sou mais. A autoridade errada dentro da igreja, dentro da família, em qualquer situação do reino de Deus, a autoridade errada é sempre quando eu acho que eu tenho o direito de exercer a autoridade porque eu sou melhor. Ele falou assim: não é para seu coração se elevar sobre seus irmãos. Ah, mas eles estão fazendo uma coisa errada. É, mas você também podia estar fazendo. Você não tem nada de melhor do que eles. A única posição de um líder no reino de Deus é essa posição. Lendo a palavra de Deus, entendendo diariamente que nós não somos ninguém. Deus nos chamou sim para sermos reis e sacerdotes. O reino de Deus não é só Deus reinando sobre nós. O reino de Deus é Deus exercendo o seu reino através de nós. Esse é o reino de Deus, eu já falei. Se fosse para Deus vir aqui e falar assim: gente, vocês são meus súditos, eu que mando e eu vou fazer tudo que é certo, agora se sujeite, pronto, acabou o problema do reino de Deus. Deus estabelece seu reino, não tem mais briga. Agora, qual que é o problema do reino de Deus? É que Deus escolheu exercer o seu domínio através de pessoas fracas como nós, pessoas deficientes. E o nosso grande problema é exatamente esse. Nosso coração se eleva. Por que que Roboão respondeu daquele jeito arrogante? Porque ele se achava superior, ele se achava melhor do que os outros, e ele tinha direito: eu sou descendente, eu sou filho de Salomão, filho de Davi, eu tenho direito, eu tenho a promessa. Nós como cristãos, a gente usa um monte de versículo bíblico para justificar a nossa posição. Eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade, o diabo tem que fugir e as pessoas também têm que se submeter, né? Então a gente coloca um monte de coisas como direito meu, e fala assim: não é para o coração se levar acima dos irmãos. Então, isso aqui é uma lição na autoridade de Deus, é uma lição no reino humano em contraste ao reino de Deus, né? Eu quero, a gente sabe, né, que a própria Bíblia vai sempre comparar os reis de Judá com Davi. Então vamos comparar com Davi uma coisa interessante aqui, em 2 Samuel 3, bem no começo. Não dá para ler a história toda, mas... eu só quero pegar uma frase muito interessante aqui. Em 2 Samuel 3, é a história de como, no início do reinado de Davi, ele só reinou durante 7 anos, né, primeiro período de Davi, ele reinou só sobre a tribo de Judá. E e tinha um outro filho de Saul que estava reinando sobre... Então, naquele tempo também tinha essa divisão, né? Tinha um rei em Judá e tinha as outras tribos estavam com um descendente de Saul. E Abner, que era o general de Saul, é que, na verdade, o homem forte era ele. E aí ele acabou vindo para o lado de Davi e Joabe, que era muito ciumento, pegou Abner e traiçoeiramente o matou, né? Então, nessa história, aí Davi deixou muito claro para todo Israel que ele não concordava com isso. Ele falou assim, mandou todo mundo rasgar as vestes, versículo 31, sepultaram Abner, o rei pranteou. Aí, versículo 35... Então todo o povo, segundo Samuel 3:35, todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, enquanto ainda era dia. Mas Davi jurou, dizendo, assim me faça Deus e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou qualquer outra coisa. Todo o povo, versículo 36, todo o povo notou isso, e pareceu bem aos seus olhos. Deveras. Agora olha essa frase aqui, deveras, tudo que o rei fez pareceu bem a todo o povo. Eu lembrei dessa frase pelo seguinte, qual era, no fundo, qual era o problema de Roboão e dos jovens conselheiros dele? Por quê? Isso veio de Deus, Deus estava por trás disso, mas não pensando agora em Deus... intervindo na situação, pensando no coração deles. Por que Roboão e os jovens acharam que não deveriam aceitar o pedido do povo? Eu já expliquei. Eles estavam inseguros e achavam, se a gente começar o governo seguindo o conselho deles... acabou nossa autoridade. A gente não pode fazer o que o povo quer. Os anciãos falam assim, não, você tem que ser servo do povo. Que servo do povo? Se eu fizer o que eles estão, se eu começar o governo, eles têm que saber que eu que mando. Eles têm que saber que eles que se sujeitem, se eu quiser ser mais duro que o meu pai, eu vou ser. Então, o medo de servir, de fazer o que o povo queria, e você acha que não é um perigo? Será que o governo de Deus é fazer tudo o que o povo quer? O que vocês acham? Será que o governo de Deus, que Deus defende, o governo do reino de Deus, é o que nós chamamos de democracia? Será que a igreja deveria ser governada assim por votos, todo o povo sempre fala, nós queremos assim, nós queremos que faça isso, será que é assim que deve ser o governo do povo? Não é assim. Então, eu só queria mostrar quem é o exemplo para nós de um governo que era de Deus, Davi. Mas Davi, você não nota em nenhum momento, Davi fala assim, vamos, ele às vezes consultava com as pessoas, ele ouvia, não é errado ouvir. Tem, acho que no fim de 1 Crônicas, agora não me lembro o capítulo, mas ele falava assim, consultando com todo o povo. Ele às vezes ele ouvia o povo, mas você não percebe, essa aqui é uma história de Abner, mas o que que impressionou o povo? Por que que fala assim, tudo que Davi fez agradava o povo? Por quê? Porque ele estava sempre assim, satisfazendo, o que que vocês querem? Vocês querem mais pão? Ele agradava a Deus. Eles viam em Davi alguém, porque Davi podia falar assim, poxa, Abner veio para o meu lado, agora nós ganhamos as outras tribos, o Joabe matou Abner, mas tudo bem, agora eu que sou rei. Não, eles não viam interesse próprio, eles viam alguém que estava fazendo a vontade de Deus. É isso que eu falei, a pessoa, o líder, lógico que vai ter sempre algumas pessoas que não querem a vontade de Deus, mas o líder que colocar a vontade de Deus acima de tudo, quando tem um povo que também ama Deus, eles vão achar bom. Então eu só queria mostrar isso, né? Roboão, ele tinha medo de fazer a vontade do povo e ser dominado pelo povo. O conselho dos anciãos era, não, você deve ouvi-los, mas isso não significa que agora vão fazer tudo o que o povo quer, porque o governo que Deus quer é o governo que faz a vontade de Deus. Isso agrada a Deus, acima de todas as coisas, agrada o povo, né? Deus confirma, a liderança no reino de Deus, Deus suscita aprovação. A unidade é feita por Deus, não é uma unidade política, não é uma unidade que é formada assim por atender os interesses de cada grupo, né? Mas é realmente saber qual a vontade de Deus. Então, é uma lição, essa divisão do reino, é uma lição em como não fazer as coisas, né? Uma maneira errada de fazer as coisas, ok? Então, nós vamos continuar um pouco mais na semana que vem. Senhor Deus, nós queremos, mesmo nessas histórias da divisão do reino humano, nós queremos ter em cada vez mais uma visão do teu reino, porque é o teu reino que nós queremos. Ó Deus, às vezes nós precisamos enxergar o errado para a gente ver com mais clareza o certo. Ó Deus, mas coloca em cada coração o desejo e a paixão por conhecer a ti, por buscar o teu reino, por ver, ó Deus, as coisas acontecer do teu modo e não do modo humano. Ó Deus, ensina-nos a buscar a tua vontade através de conselhos, através de abrir o nosso coração para a tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, em cada situação onde nós temos alguma pequena oportunidade de ver a tua vontade sendo feita, a tua autoridade sendo implantada na terra. Ajuda-nos a ser representantes do teu reino e não do reino humano. Nas famílias, na igreja, nos grupos, ó Deus, tu podes estabelecer pequenos núcleos do teu reino em toda parte, e esta é a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Deus abençoe, uma boa semana a todos.